Boa noite a todos. O Livro dos Espíritos, nessa noite, nos traz as questões que a gente colocou aí, de número 14 a 16, em que Kardec, continuando esse capítulo a respeito das coisas primeiras, falando de Deus, tentando responder a nós a uma pergunta tão simples da humanidade, né? Uma pergunta que vem permeando a nossa existência desde que existimos. O que é o Criador? De onde viemos? É uma pergunta tão velha quanto nós, mas ainda nos gera muita dificuldade em respondê-la, em assimilá-la e entendê-la. E nessas questões surge a teoria, então, do panteísmo. E o que seria panteísmo? O panteísmo seria, segundo aqueles que assim acreditam, que Deus estivesse em tudo e em todos, e em todo o universo. Então, tudo seria Deus. Nós seríamos pequenas parcelas de Deus, a natureza seria também pequenas parcelas dessa, que, somando-se tudo isso, teríamos, então, o ente, o Criador, Deus. E Kardec faz uma colocação interessante na questão 614, ou melhor, os espíritos colocam a Kardec de maneira interessante. Como ele pode ser tudo? Como ele pode ser as coisas e as criaturas se ele é o Criador? Nós estaríamos tomando o efeito pela causa, estaríamos subvertendo, porque existe um axioma físico, científico, portanto, que para toda causa, para todo efeito, existe uma causa. Para toda ação, existe uma reação. Então, sempre existe uma ação anterior, algo que cria as coisas que são existentes. Se nós pegarmos hoje um aparato maravilhoso, bonito, um computador, nós não esperaremos acreditar que aquele computador saiu do nada. Simplesmente se materializou ali pela lei do caos. Foi uma combinação fortuita ao acaso e surgiu o computador. É claro que não. Demandou anos e anos de experiências, de projetos, para que o computador chegasse no nível que está hoje. Não foi alguma coisa meramente ao acaso. E se todas as coisas que a gente conhece, que nós somos os co-criadores, assim são, por que as obras da natureza seriam diferentes? Porque quando a gente olha a natureza, é lógico, é natural, a nós que assim acreditamos em Deus, nela enxergar o Criador, nela enxergar a Deus, na sua beleza, nos ciclos que se repetem, nos ciclos que se fazem repetidamente, o sol que nasce todo dia, as coisas como acontecem em uma floresta, tudo se encadeando num perfeito sincronismo para que a vida ali exista. Então, quando olhamos isso, olhamos a natureza, e Gabriel Delany faz uma descrição científica da natureza, da relação de Deus e a natureza na sua obra, Deus e a natureza, nos mostrando que é perfeitamente plausível enxergar Deus na natureza. Mas, a partir daí, entendermos que Deus é a natureza, é ainda um passo atrás que nós estamos. Nós ainda estamos tentando, nós estamos ainda buscando conjeturar, buscando pensar, imaginar, tentar chegar ao que é o Criador. Mas ele não é a criatura, ele não é a criação. Ele se faz presente nela? Claro que sim. Como a gente usou o exemplo agora há pouco, como o Criador se faz, de alguma forma, a sua marca, a sua presença, no computador que ele pensou, maquinou, planejou e construiu. Ele coloca lá a sua marca. Não só a sua marca patenteada, mas também características que, ao olharmos, nós identificamos qual foi o Criador. E assim é a natureza, e assim somos nós. E a ciência, muitas vezes, para explicar algumas coisas, para explicar fenômenos da natureza, ela promove modelos, promove hipóteses, para que a gente possa chegar a uma concepção de uma resposta qual seja. da onde vem o universo, como foi criado o mundo, porque os homens não estiveram lá para presenciar isso. E o homem parte, então, de modelos, a natureza serve de modelo para isso. E aqui a gente tem um exemplo, nesse filme, que é interessante a gente notar. Sem som mesmo, mas observemos o que é mostrado aí com atenção. Vejam só, como as coisas se encadeiam na natureza. Nós vamos mostrando, além dos átomos, mostramos os átomos, mostramos, vamos vendo, né, surgindo conjuntos, as organelas, tudo que está, por exemplo, num corpo humano. É uma grande viagem que se faz de encadeamento de componentes que ali estão. E olha só, nós vamos saindo desse microcosmos e veja, um olho humano. O olho humano que passa agora a observar o universo, passa a observar as coisas, as grandes coisas do universo, que parecem tão díspares, que parecem tão diferentes, mas em verdade não são. São encadeadas de uma forma milagrosa? Não. De uma forma casual? Claro que não. De forma alguma. De uma maneira muito lógica. Porque, se observarmos, como é mostrado aí, a organização dos átomos é super parecida e é utilizada as mesmas leis de atração da organização dos sistemas solares, das galáxias, dos universos, e de aí por diante, num infinito que nós não sabemos onde vai parar, não sabemos aonde vai acabar. Mas o fato é que existe. O fato é que a gente tem como comprovar que essas coisas aí estão. Nós só não temos a plenitude de compreender e dar todas as respostas físicas, científicas, inclusive, para o que acontece em todo o universo. Mas nem por isso ele deixa de existir. Não pela nossa descrença ou por formularmos em algum momento da evolução científica uma hipótese errada, como muitas vezes formulamos no correr da humanidade. Nós acreditávamos que a Terra era chata. Nós acreditávamos, enquanto seres em evolução, que Deus era uma pedra, Deus era um animal. No livro Espírito e o Tempo, é detalhado essa evolução nossa do pensamento religioso. Então, nós somos seres ainda em formação. Não temos resposta para tudo. Mas nós podemos desclassificar aquelas respostas que não atendem à nossa lógica, que não chegam a preencher o vazio de compreensão que todos nós possuímos, como é o caso do panteísmo. Deus não está dividido da forma que é colocado nas coisas. Nós, quando desencarnamos, não voltamos para um todo universal que é Deus. Nós mantemos a nossa individualidade, apesar do concatenamento que existe no universo, apesar das relações que são guardadas do extremamente pequeno, extremamente ínfimo, com extremamente grande. É natural e é preciso que assim seja. Vocês imaginem se as coisas, enquanto evoluíssemos, as leis físicas se alterassem. Como nós iríamos entender o que se passa à nossa volta? A que conclusões chegaríamos? Nós não teríamos axiomas, verdades, para nos basear. E verdades que muitas vezes caem, mas são verdades que servem por algum tempo para que possamos elaborar os nossos pensamentos. E é assim que o Espiritismo busca a compreensão das coisas. É assim que Kardec elaborou uma série de sequências para que pudéssemos entender. Aqui, vejam só vocês, o nosso corpo físico, como foi mostrado na figura anterior, é composto de inúmeras, milhões e milhões de células. Células que são seres vivos, ou não são? Células que, se pegarmos um tecido humano e colocarmos em uma solução de soro fisiológico, ele vai permanecer com uma vida ali, mas aquele tecido se deformará. Ele não terá a conformação de que era, por exemplo, de uma pele, de que era de um órgão. Ele perderá a sua identidade, porque se afastou do organismo como um todo. Ele se afastou daquele ser que dava a orientação de como ele deveria agir e como deveria ser. É assim que acontece no nosso organismo físico. Deus, Jesus nos disse, vós sois deuses, com letra minúscula, mas vós sois deuses. E nós somos Deus desse aparelho maravilhoso. Nós coordenamos com os nossos pensamentos, com as nossas vibrações, com as nossas experiências adquiridas em vidas passadas, nós mantemos organizado, equilibrado, ou desorganizado e desequilibrado esse ser. Nós somos deuses, com letra minúsculas para esses seres. Na série André Luiz, mais especificamente Evolução em Dois Mundos, ele trata das almas-grupos. Ele trata desse universo minúsculo de vida que acontece às nossas expensas. E é preciso que notemos isso. Mas nem por isso nós somos o Deus da criação. Nem por isso nós somos o dono da criação. Não somos. E se segue assim. Há uma teoria bem colocada, inclusive, e que é amplamente discutida, a teoria Gaia, de que a Terra seria um organismo vivo. As florestas seriam o pulmão desse organismo, os rios, o seu sistema circulatório, e assim sucessivamente. Mas essa teoria não corrobora com o panteísmo, dizendo que o todo seria Deus. Não, apenas que existe uma lógica na natureza, que como os organismos, as coisas, a matéria, se organiza dentro de uma lógica já pré-estabelecida. Se organiza dentro de uma maneira de evoluir já pré-estabelecida. Não por nós, mas pelo Criador, que não somos nós, que não são as coisas, não são as criaturas. E se alguém levantar agora e me perguntar, então, que raio, que é Deus? Eu não sei responder, a não ser com a primeira questão que começou o Livro dos Espíritos. É a inteligência suprema do universo. A nossa pequenez ainda não alcança compreender o Criador. Não conseguimos. Mal agora estamos vislumbrando entender o seu maior emissário, que foi Jesus, que presidiu a criação aqui da Terra, que esteve presente na sua formação. E essa colocação que está no livro A Caminho da Luz, ilustra de maneira bastante profunda isso. Operou a escultura geológica do orbe terreno, trabalhando a escola abençoada e grandiosa, com os seus exércitos de trabalhadores devotados, estatuiu os regulamentos dos fenômenos físicos na Terra. Isso há 4 bilhões e meio de anos atrás. A gente não vai conseguir entender em 40 mil anos. Nós não vamos desvendar os segredos da Terra em tão pouco tempo. Quiçá entendermos o Criador. Mas é importante que busquemos. É importante que não paremos de operar nesse sentido. Porque é isso que se faz. É isso que as criaturas fazem, seguem a orientação do seu Criador. Como o exemplo muito tosco que eu coloquei, de um tecido humano que é retirado e colocado no soro fisiológico, e longe do modelo organizador biológico, longe do perispírito, e, sobretudo, longe do espírito que orienta, ele perde a conformação. Ele não parece mais um tecido humano. Ele vai se parecendo mais com um amontoado de células, jogadas aí, então, ao acaso. Nós não podemos ser isso. Nós não podemos ser seres apartados do Criador, colocados numa lâmina estanque de qualquer laboratório, que seja a nossa própria mente, e nos afastarmos das energias benéficas, evolutivas, que nos formam e nos informam do Criador, que é Deus. Nós devemos estar buscando cada vez mais estar presentes a este, que a gente não sabe, não define, não entende o que é, mas que existe, verdadeiramente existe. Nós precisamos, então, dedicar a nossa vida a essa busca que é contínua, que é inequívoca, deve ser inequívoca em nossas vidas, para que não nos perdemos, para que não fiquemos com as deformações de uma organela jogada ao acaso por nós mesmos. Nós devemos pensar diariamente, pensar a todo instante, porque, na verdade, a busca pelo Criador, é claro que a gente está dizendo aqui, colocando a respeito do panteísmo, que é uma ideia errônea, mas são ideias momentâneas que surgem no intuito de dizer Deus existe, de alguma forma. E mais importante, então, do que não acreditar no panteísmo, não aceitar o panteísmo como uma verdade, é instituir em nossas vidas essa busca constante e plena. E o que é, então, buscar a Deus? Buscar a Deus é viver os detalhes. Buscar a Deus não é estar aqui na casa espírita, não é ouvir um orador, não é estar aqui, né, falando com a maior cara de pau a respeito de um assunto que tem tão pouco conhecimento. Mas é, fundamentalmente, viver os detalhes. Viver a família, viver o dia a dia, aceitar o sim, o não, sempre com muita alegria. Ver no outro sim, o espelho, a presença de Deus. Não que seja Deus, mas é a presença de Deus, é uma criação dele. E devemos respeitá-lo, então, não só como uma criação, não só como uma criatura, mas como irmãos que todos somos. A partir do momento que nós internalizamos isso, a partir do momento que nós aceitamos isso como uma verdade, existe algo supremo que preside as nossas vidas através das leis que já dissemos pré-estabelecidas, a partir do momento que aceitamos isso, as coisas tendem a ficar, para nós, mais claras, mais abertas, enxergarmos o mundo com olhos diferentes, enxergar um mundo perecível, que se acaba, mas a vida não acaba, a vida continua. Essa é uma lei imutável. Somos espíritos imortais e não nos atentamos sequer a isso. Como entender Deus? Nós não nos entendemos, não compreendemos e não nos aceitamos como seres falidos, cheios de defeitos, cheios de problemas, mas não podemos olhar também só para os problemas, temos que olhar para frente, para as realizações que esse ser falido vai conseguir realizar, para as possibilidades que esse ser caído terá quando se levantar e olhar para os céus, e olhar novamente, e novamente usar a palavra religião com seu sentido estrito e profundo, a nossa religação ao Criador. Que todos tenham muita paz.